mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje iremos falar de La Casa de Papel.
Tem que falar em espanhol ou portuñol?
Espanhol ou portuñol.
Eu não hablo nenhum dos dois bien.
Acho que a gente precisa parar de passar vergonha e só falar em português mesmo. Antes da gente começar a falar sobre a parte 4 de La Casa de Papel, não se esqueça de seguir a gente no nosso perfil do Instagram, que é @tênisverdecast. Lá você também encontra os nossos perfis pessoais, que é @natfanatic e @senhor_art.
Exatamente.
Exatamente.
Vámonos.
Vámonos.
Vamos falar.
Arriba.
Arriba.
If I had you, nini, nani, no, we, honey, no, I don't care at all. Bueno.
vamos falar português, porque senão vai ser complicado.
Sim, aquelas não conseguem, né? Bom, pra começar, acho que o grande gancho, né, pra essa parte 4 era a sobrevivência da Nairobi, né?
Sim.
Na parte 3, ela levou um belo de um tiro.
É, que a parte 3 termina com a Sierra fazendo todo o plano lá, né? Pra Nairobi tomar um tiro. O real é que queriam matar a Nairobi, tipo.
Sim.
Só que aí, no último momento, a Estocolmo grita, tipo, sei lá, Nairobi!
Sim, ela
aí
percebe.
Ela vira assim, na hora que ela vira, ela toma um tiro no peito, né? Tipo, era pra ser fatal.
Quase no pescoço, assim.
Mas aí não, acaba não sendo fatal e acaba, tipo, é isso aí.
E aí, né?
Ela vai morrer?
Sim. Aí pelo trailer já dava pra perceber que pelo menos eles iam tentar salvar ela, né? Então não seria uma coisa tipo, nossa, vai começar, ela já vai estar morta. Muito se especulou de até que isso seria a grande trama, assim, da temporada, né? A sobrevivência dela.
Sim.
Mas rapidamente a gente percebe que ela vai ter alguma melhora, porque eles conseguem fazer uma cirurgia lá.
Uhum.
Totalmente
improvisada.
É, tipo, com algumas ajudas externas, mas meio que improvisada. Que eu nem consegui assistir a cena direito, inclusive. Mas aí, eventualmente, né, o Gandia, que é um dos seguranças lá do governador, ele se solta a partir da
ajuda do Palermo, né?
É, do cutucão do Palermo.
O Palermo, ele é uma grande... Não é kamikaze a palavra, mas ele é um agente do caos, né? Porque ele tá lá pelo plano, ele que ajudou a bolar o plano, mas aí quando a coisa começa a dar errado, ele é o primeiro a...
É, depois a gente fala melhor dele, porque eu tenho coisas a falar sobre o Palermo,
sim.
Porque ele me irrita.
Mas aí o Gandhi acaba escapando por causa da ajuda do Palermo, né?
E aí, eventualmente, ele usa a Nairobi de refém e a mata. Então, tipo, a gente ficou todo esse tempo esperando a temporada, aí a gente acha, tipo, ah, não, beleza, ela sobreviveu. Pra daí então, não, ela não sobreviveu.
O que você acha disso?
Eu fiquei muito triste. Eu não gosto desse recurso de tipo, não, mas eles mataram a personagem para ser uma motivação e não sei o quê. Tipo, eu acho que isso é bem ridículo e é bem passado, já datado.
Sim, eu concordo. Assim, primeiro, eu não acho que eles precisariam de motivação.
Eles já tinham motivação suficiente.
Sim, mas eu acho que se a série seguisse nesse tom de ninguém morre.
Concordo.
Talvez não ia ter tanto impacto, sabe?
Concordo. Mas eu acho que eles poderiam matar outros personagens.
Então, aí a gente cai numa discussão, a gente vai brigar agora. Que, por que outros personagens?
Porque eu gosto do Nairobi.
Então, mas aí que tá.
Não,
eu acho que isso que eu acho legal.
É porque... que eu acho que tem poucas mulheres.
Sim.
E eu acho que ela agrega mais do que outros personagens. Como o Rio, por exemplo.
Entendo.
Porque, tipo, nesse mesmo pensamento de, tipo, nossa, lutaram tanto pela Nairobi e ela morreu, o Rio também. Lutaram tanto pra salvar ele e se ele morresse.
Concordo.
Não seria uma motivação também? Fizemos tudo
verdade,
isso por
ele. Verdade, seria um equivalente. Mas é que, pensando na parte 2, na parte 3 e na parte 4, a Nairobi, ela tá muito mais presente que o Rio. Tipo, eu entendo que ia trazer esse
sim,
pensamento
sim.
De, putz, a gente fez isso tudo pelo Rio, mas o Rio morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele já era um personagem que tava sendo um pouco deixado de lado.
Concordo.
Que aí, talvez, também não teria o mesmo... Porque eu acho que o fato de ser a Nairobi tira o Porto Seguro de todo mundo. Tipo, deles lá dentro, como tipo, a gente acha que ninguém vai morrer, que eles mesmos falam isso, quanto a gente do lado de fora, que a gente acha que vai ter personagens que são intocáveis.
Sim.
Que não é o caso.
É que o problema pra mim é que morreu também o interesse. Os dois últimos episódios, pra mim, foi, tipo, sofrível de assistir. E a próxima temporada eu não sei se eu vou assistir. Mas aí a gente fala melhor sobre isso depois, em relação ao final em si.
Sim, mas...
Porque eu tenho muitos problemas em relação a ele.
Eu entendo sobre a Nairobi. Eu concordo que ela é uma das personagens mais legais ali dentro, mas é engraçado que eu pensando como roteirista, essas coisas, eu acho uma escolha muito foda.
Não, eu também acho. Eu acho que é muito corajoso.
Tipo, sim, e pega justamente o público que fica nessa reação de... Ah, então... Não vou mais ver, sabe?
É que eu acho que a soma da morte dela com o final é o que me incomoda.
Entendo.
Porque eu acho que ela é uma personagem muito interessante.
Uhum.
E aí o gancho foi muito blé.
Sim.
Pra mim.
Talvez seria um gancho mais interessante matarem ela no último episódio. E o Gandia continuar solto ali dentro.
Não, é que o meu problema é que não terminou o assalto.
Sim.
Esse que é,
que é um outro ponto que eu concordo com você. Que eu acho que... Puta merda, mas...
Mas
sabe-se lá quanto tempo dentro desse lugar. Mas ao mesmo tempo, eu acho legal justamente pelo fato de que, entre aspas, ele subverte o que a gente espera da Netflix. Que é tipo, sei lá, parte 1, parte 2, conta uma coisa. Parte 3, parte 4, conta outra coisa. Ele meio que, não, a gente vai estender, mas aí... Eu acho que pode ser legal, por um lado, que, sei lá, em 2, 3 episódios eles resolvem o assalto e vaza e tipo, sei Sim. lá o quê. Ou se eles esticarem por mais 2 partes que já estão confirmadas, aí eu concordo que é um puta pé no saco. Porque não tem cenário novo, vai ser a mesma coisa.
Eu acho que não deve ser mais 2 partes
nisso.
Acho que deve ser só mais 1.
Uhum.
Tipo, talvez até, sei lá, o meio, ficar uma coisa meio conturbada e do meio pro final a resolução, não sei. Mas considerando que são 8 episódios, né? Não 10, 13, que aí já muda muito, eu acho.
Uhum.
Considerando que tem episódios, tipo, o último episódio mesmo, ele é só pra resolver o negócio da Lisboa.
Sim.
Que aí fica meio que tudo para.
Sim,
lá no pra, banco
resolver isso.
Pra resolver isso.
Que eu acho legal. Eu acharia muito mais legal o bagulho da Lisboa se fosse com outras coisas acontecendo junto. Mas do jeito que é só um episódio de 1 hora focado nisso.
1 hora.
Eu acho meio porra. Porque abre o episódio acontecendo uns bagulho lá na. Tipo, o Gandia parece que vai escapar e não sei o quê.
Matou a Tóquio.
É, só que, sinceramente.
Previsível, gente.
Pra caralho, né?
Já sabia que
tipo,
não era
assim
nada
que começou,
disso.
Eu vi que não tava aparecendo a cara do Gandia. Eu falei, não, é o Gandia. Se fosse o Gandia, vocês iam fazer questão de mostrar que era ele.
Uhum.
Então, tipo, já perde.
Sim, perde o impacto.
O interesse, sabe?
Sim.
Mas voltando pra Nairobi, muito triste.
Muito. Muito gráfica, inclusive, a morte. Eu
Sim,
sei.
E depois fica repetindo, né, várias vezes. Mas o momento em que o Gandia, que já era um filho da puta, vira alguém além de qualquer... Não
perdão.
Redenção, mas perdão, exato. E aí, isso eu acho que vai ser legal pra parte 5, que na parte 4 fica muito tipo, a gente tá aqui na correria, então não tem tempo. É, eles capturaram o Gandia de novo. E agora o Gandia tá preso ali dentro com eles. E eles sabem que o Gandia...
Do que ele é capaz, né?
Exatamente, ele matou a amiga deles. Então, em qualquer momento, qualquer um deles ali pode...
Quase matou o Helsinki, quase matou a Tóquio.
Sim. Ele quase matou várias pessoas ali dentro, Sim. né?
É, não, eu acho que o Gandia vai ter que ser controlado. E eu acho que ele tem que ser eliminado da temporada como vilão. Eu acho que ele já fez a parte dele. E aí tem que ter um outro conflito, entendeu?
Uhum. É que...
Foi como eu te falei um dia que a gente tava conversando. Tipo, eu acho que eles têm que botar esse cara pra fora do banco.
Sim, sim.
Solta ele, porque deixar ele lá dentro, mesmo que preso, não sei o quê. Gente, não dá pra confiar.
Uhum.
Ele é perigoso demais.
Sim.
Então, tentar usar ele como uma moeda, né? Pra tipo, olha, gente, a gente vai fazer um acordo com vocês. A gente solta esse energúmeno aqui e vocês arrumam alguma coisa pra gente lá, que eu não sei o que eles podem precisar.
Uhum.
Ou simplesmente pra mostrar, tipo, olha, ele matou a nossa amiga, mas nós estamos liberando ele.
Eles têm que ser superiores.
É, a melhor pessoa, né?
Exato. E aí eu acho que vai ser justamente o conflito de... Mas talvez a gente não queira ser a melhor pessoa.
Ah, mas eu acho que eles já tiveram esse conflito, né? Aquele momento ali onde eles literalmente salvam o Gandia e costuram ele. E o professor fala, não, a gente precisa dele vivo pra gente poder executar o plano. Eu acho que ali eles já mostraram o quanto eles
Entendi.
Se esforçaram pra ser a melhor pessoa. E,
Entendi.
Tipo, não, a gente precisa dele e tal. E eu acho que isso se estende pra, tipo, libertar ele. Pra provar não só pro governo, mas pra todo mundo. Principalmente agora que o governo tá, tipo, se ferrando.
Uhum.
Né, que foi uma outra coisa interessante, né, que realmente liberaram pra todo mundo as informações sobre a tortura do Rio e tudo mais. Então eu acho que isso vai ser bem importante pra eles mostrar que, tipo, olha como eles são bonzinhos, eles não mataram o cara, tá?
Exatamente.
Acho que vai ser uma virada assim, em relação a essa briga de imagens, né, entre os bandidos e o governo. Mas nada disso teria acontecido se o Palermo não fosse um escroto. Né? O Palermo é um personagem muito difícil, desde a parte 3, né? Ele é muito... misógino. Uhum. Ele é um cara que é gay, mas ele é, tipo, tem várias atitudes machistas.
Sim.
Gordofóbicas. E, tipo, tem toda a questão dele com Berlim, que eu entendo. Ele sofreu muito por ter perdido esse grande amor, mas, cara...
É, era uma paixão platônica, né? Tipo, ele amava o Berlim do jeito que o Berlim era, com todos os defeitos, com tudo, não sei o quê.
E sabendo que o Berlim não amava ele.
Exato, mas nunca foi recíproco isso. Tanto que a gente chega lá no último episódio, né, que tem a cena...
Totalmente gratuita.
É, dos dois se beijando.
Mas eu acho que é justamente isso, tipo, o fato dele ter perdido o Berlim não justifica ele fazer umas cagadas dessa.
Sim, que aí tem toda a conversa dele com o Helsinki, né?
Sim.
Que eu não gosto... Pelo fato de que eu sinto que a conversa, ela é mais gratuita do que o começo dele com o Berlim. O Palermo com o Berlim. Porque a conversa parece que ela só existe naquele momento ali pra mostrar uma...
Passar um pano pro Palermo.
É, tipo, começar um processo de redenção.
Uhum.
Só que eu acho que você faz isso através de ações que são mais interessantes pra gente ver do que ele sentado, tipo, ai meu Deus... Porque, né, foi culpa minha, mas eu não queria fazer... Tipo...
Too little, too late, né?
A máxima do de roteiro de cinema, de TV, é show, don't tell.
Uhum.
Mostra ele tendo atitudes que a gente fala, caramba,
Palermo
tá mudando. Ele tá, tipo, tentando ajudar a galera, não sei o quê.
Sim.
E não simplesmente ele sentado e falando...
É, sem contar que depois que o Gandia se solta e tudo mais, e que ele prende a Tóquio, se eu não me engano, tem toda uma conversa ali com o professor e tal, que ele fala, tipo, ah, não, Palermo será julgado e não sei o quê. E fica meio que subentendido que, tipo, olha, Palermo, você pisou na bola feio e não tem volta quanto a isso, porque você traiu a gente.
Uhum.
No final, eu sinto que isso meio que não faz mais sentido.
Sim.
Porque, ah, olha aí, ele tá chorando, olha aí o Berlim, olha aí, ah, ele se arrependeu. Mas puxa vida, né?
Por causa dele, a Nairobi morreu.
Exatamente.
Tipo, não foi um bagulho que aconteceu que era... Tipo, era fora do alcance deles. Foi algo que partiu do Palermo, sabe? Complicado.
É, eu acho o Palermo um personagem interessante, mas é muito difícil de engolir as coisas que ele faz, viu?
Sim.
É muito difícil. Eu não gosto da forma como ele trata o Helsinki. Agora ele meio que chama o Helsinki de gordo de uma maneira carinhosa, mas o tempo todo sempre foi muito pejorativo.
Sim.
Isso sempre me incomodou. E aí, agora eu não sei, sabe? Eu acho que meio que esquecer o que ele fez é meio chato e não é justo com a memória da Nairobi.
Uhum. Não, acho que esse bagulho do Palermo, partir dele, o resultado de tudo, acho que talvez seja explorado ainda mais pra frente. Por mais que, tipo, ele conversou com o Helsinki, ah, ele tá mostrando arrependimento. Acho que isso vai acabar voltando. Principalmente pela Tóquio e pelo Denver. Acho que os dois, tipo, vão ficar muito putos.
Bogotá.
É, também.
Bogotá ficou bem ferido.
É, porque o Bogotá gostava, né, da Nairobi. E ela começou a demonstrar também.
Sim.
É triste, tipo... Porque você sente que a parte 3 e junto com a parte 4, eles meio que dão esse protagonismo maior pra Nairobi no começo, com algumas coisas, com flashbacks e tal, pra chegar no ponto dela morrer e ser mais impactante, né?
Uhum.
Inclusive, eu lembro que quando estreou a parte 3, criou-se toda... essa teoria de que talvez o Berlim não tivesse morrido. Mas, no meu ponto de vista, o final do episódio da Nairobi, quando ela morre, o sexto, é meio que sacramentando que o Berlim morreu.
Sim, eu acho que... Porque eles estão ali com todo mundo que morreu, né?
Exatamente. Tipo, é meio que o...
O paraíso.
É.
Não, mas, gente, assim, pra mim, eu... Olha, preciso fazer um pequeno desabafo aqui. Eu acho que existe alguns tipos de fãs, de alguns tipos de obras, que simplesmente não aceita que as pessoas morrem.
Star Wars.
É que Star Wars é uma coisa fantástica.
Sim, mas eu acho que até...
É que nem história Harry Potter. As pessoas, às vezes, até morrem de verdade, mas aparecem como um fantasma. Uhum. Você sabe, tipo... você abre umas exceções pra esse tipo de obra. Mas, sei lá, 13 Reasons Why.
Que a...
É o pior exemplo, porque as pessoas realmente surtaram.
A fantasminha da Hannah.
Toda a questão da série é sobre uma garota que comete suicídio. E as pessoas tiveram a pachorra de, depois que terminar a série... Ai, mas eu acho que ela não morreu. Ai, mas teorias de por que a Hannah Baker não morreu. Ah, gente. E aí, pra sacramentar, a série faz o quê? Bota a menina de fantasma lá, conversando com o cara. Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito.
Sim, sim.
E eu acho que é uma falta de respeito também ficar, ah, não, porque o Berlim não morreu. Gente, o cara se sacrificou. Ele era um escroto, assim, de... Eu não sei nem explicar. Porque agora todo mundo... Ai, o Berlim é incrível,
ele
incrível.
Foi endeusado.
Mas todo mundo esquece que ele era uma péssima pessoa.
Sim.
Ele era mega machista. Ele era um péssimo líder. Todo mundo esqueceu disso.
Ele era mega egocêntrico.
É, porque justamente ele fez o quê? Ele se sacrificou, ele mostrou uma redenção. Então, pra gente manter isso, ele tem que estar morto.
Sim.
Se vocês querem deusar o Berlim, então aceita que ele morreu. Mas aí também a série não larga o osso e fica mostrando os flashbacks dele. Sim. Que muita gente gosta e eu respeito. Eu acho que a forma como a série faz é boa.
Sim, eu acho legal em alguns momentos. Tem outros que você vê claramente que é gratuito.
É uma forçação de barra. Tipo, ah, sim, não, porque ele fez o plano. Mas, gente, vamos lá. Nessa parte 4, fica mostrando o casamento do Berlim. O que que isso tem a ver com o plano?
A gente vai descobrir na parte 5. O que que... Na parte 6.
Ah, mas aí, puta, que pariu, né?
Tá pensando no longo prazo.
Aí eu começo a ficar com preguiça da série.
Entendi.
Essa foi uma temporada muito boa. Eu gostei muito.
Eu também.
Só que chega uma hora que você fica, gente, mas pra onde vocês vão? De novo, sabe? Tipo, que é uma coisa que a série já fazia muito isso. As partes 1 e 2, os episódios eram muito repetitivos. Eles usavam a mesma fórmula em todos os episódios.
Sim.
Aí tá dando tudo errado, tá dando tudo errado, tá dando tudo errado. Ai, o professor tem uma solução. Todo episódio era a mesma coisa.
Sim.
Aí na parte 3 as coisas melhoraram, mudaram. Uhum. Aí você pensa, puta, legal. Parte 3, parte 4 vai ter um arco que vai se fechar. Não fechou. Aí eu já tô tipo, ai meu Deus. Eu não sei se eu aguento mais, né? Então, enfim, era só esse parênteses do Berlim. Só que a cena, não só essa cena que você falou de toda a galera morta ali se olhando no momento em que a Narabi morre, mas principalmente a cena dele com o Palermo, depois que eles se beijam e tudo mais. A forma como o Berlim se despede, o enquadramento que é feito, ele de costas, indo embora com o chapéu na cabeça, eu acho que ali é tipo, é isso.
Uhum.
Porque ele se despede do Palermo e fala, ah, é porque a gente se vê.
Sim.
E a gente sabe que eles não se veem.
Uhum.
Então eu acho que é isso. Finite, acabou.
Tomara.
Porque o plano já teve que mudar várias vezes. Então, eu acho que agora não tem porque. Não tem mais essa justificativa de o Berlim fez o plano. Porque o plano teve que mudar. Um monte de coisa teve que ser mexida. Então, eu acho que já era. Só não sei se eles vão trocar o Berlim pela Nairobi, entendeu? Porque, querendo ou não, se tiver flashback da construção desse plano em específico, uhum, a Nairobi tá lá.
Sim. E eu acho que como ninguém ainda teve tempo pra sentir a perda dela, que a gente até conversou off, que às vezes cada um vai ter um momento que vai pensar em algum momento que teve com a Nairobi, sim, não sei o que, e ela vai continuar aparecendo, não sei.
Eu também acho que ela vai continuar aparecendo um pouquinho.
Uhum. E até falando do Berlim mesmo, eu tenho lá minhas dúvidas por se de fato ele não volta mais, ou se isso foi meio que uma forma, nossa, Berlim foi embora. Ou se ele foi embora para o Palermo e aí ele vai continuar aparecendo, porque, desculpa, o rolê da mulher dele vai aparecer em algum momento. Eu acho que ela não vai aparecer sozinha no flashback.
É, tem N teorias em relação a essa mulher, uma mais ridícula que a outra, mas acho que faria sentido, né, ela ter algum tipo de utilidade agora no presente, porque senão aí os flashbacks são cada vez mais e mais e mais inúteis.
Sim, sim, porque ela sabe todo o plano, ela tá lá com todo mundo, tipo, no casamento.
E aí, né,
não sei
minha
que
filha?
Inclusive deixaram a gente sonhar, né, porque o nome do último episódio é Plano Paris. E a porra dos personagens só tem nome
de cidade.
E aí, tipo, ah, Plano Paris, nome do caralho. Inclusive, vai aparecer um personagem e tal, não sei o quê. No final, não, tipo...
Era só pra tirar a Lisboa da cadeia.
É, eu acho que eles fizeram até de propósito de dar o nome de uma cidade pra todo mundo pensar que era uma pessoa. E no final, não era uma pessoa.
Caguei.
Mas falando de, ah, meu Deus, novas personagens, tem uma nova personagem que é muito legal, que é a Manila.
Ela é uma conhecida do Denver, né?
E do pai dele, né?
Pai dele. E é muito legal a introdução dela, como que encaixaram as histórias, né? E principalmente o fato dela ser uma mulher trans.
Sim.
O Denver conhecia ela desde muito tempo, né? Então, conheceu ela antes da transição.
Sim.
E aí tem toda uma conversa que é muito didática, mas que eu acho que é muito importante.
Pra quem tá assistindo, né?
De por que que... O que que aconteceu, né? Ela sempre foi mulher. O Denver não consegue entender muito bem isso. E ela meio que desenha, tipo, olha, eu sempre fui mulher. Eu uhum. sempre me enxerguei como mulher, né? Por dentro. Então, eu achei muito bonita essa cena.
Sim.
Gostei da personagem, ela tem personalidade. Eu acho que ela vai equilibrar a ausência da Nairobi.
Uhum. E é curioso que, tipo, a parte 3 não é sutil, gente. Desculpa. Não é nem um pouco sutil que ela fazia parte da equipe. Porque toda hora era um zoom na cara dela e ela olhando assim de um jeito. Eu sei o que está acontecendo aqui.
Não, mas eu acho que não. Pra mim, eu não tive problema com isso.
Não, também
era,
não. Mas...
era uma puta dica pra você ficar, tipo, olha, sim, essa personagem tem alguma coisa.
Sim, só não era sutil.
A gente só não sabia o que exatamente. Uhum. Eu lembro vividamente você falando, ah, eu acho que alguma alguma repórter, alguma coisa assim. Mas a gente não chutou que era
parte do bando.
Parte do bando infiltrada, né? Que eu acho que é muito legal. E mostra como eles evoluíram ao longo das temporadas de ficar mais esperto e se preparar de outras formas, né?
Sim, sim. Pensando em possíveis casualidades.
E foi super importante.
Sim, sim. Sem dúvida. Deu um tiro no Arthurito, né?
Acho inclusive, isso... salvadora da pátria, porque, nossa, o pior personagem dessa série, com certeza, é esse cara.
Por que que trouxeram ele de volta, sabe?
O Arturo, eu acho que ele é insuportável desde o dia 1.
Sim!
Eu acho ele muito chato.
Mas a única coisa que eu acho legal dele é o fato da parte 3 ele ter se tornado meio que um coach. Eu acho que tinha que ter parado ali. Ele aparece no começo do primeiro episódio.
Ele entrar pra dentro do bagulho, pra mim, foi assim, o fim.
É igual a Toque na parte 2, que volta e entra, tipo...
Mas ela é legal.
Concordo, mas é o mesmo nível de...
Sim, sim. É que o da Tóquio, houve todo um plano e tudo mais. O do Arturo, não. Foi tipo meio que uma cagada.
Sim, vou correr, vou pular e vou...
Me poupe, né?
Cara...
É ridículo. Ele é insuportável. E foi como você me falou, tipo, eu não entendo qual que é o sentido desse cara mais.
Sim.
É só pra fazer a gente passar raiva?
Porque as coisas que ele faz lá dentro, gente...
Não, ele é grotesco. Ele já era uma pessoa insuportável, chata, egocêntrico. Só que agora ele se tornou um criminoso. Um estuprador.
Sim.
Pelo amor de Deus, gente. Ou dá um tiro nesse cara ou chuta ele pra fora, sei lá, gente. Não quero mais.
É o que você falou, é que... A melhor forma seria ele morrer...
Pela própria boca. Ele se ferrar.
Pelas próprias atitudes dele.
Sim, porque... Eu não entendo mais o sentido dele estar lá. Não entendo, de verdade. Então, assim... Pra mim, já deu. Foi horroroso. E não gostaria mais de olhar pra cara dele nas próximas temporadas, se eu for assistir, né?
Por favor, né? Voltando na Manila, tô dando uma pesquisada aqui. O nome da atriz é Belen Cuesta. Ela está em séries como Vis-a-Vis.
Tá todo mundo em Vis-a-Vis, né? Galera de La Casa de Papel e a galera de Elite, tá tudo em Vis-a-Vis, gente. Se vocês gostam das duas séries, é tipo Orange is the New Black, só que latina.
Ela tem 36 anos e ela é uma mulher cis. Ela não é...
Não é trans.
E uma coisa que eu achei muito legal é que você sente que tem uma tensão entre ela e o Denver.
Sim.
Eu gostei disso.
Seria interessante, né? Sim. Já que a... Tem todo esse ciúme que eu não achei muito legal, mas enfim, entre a Estocolmo e o Rio, né? Podia virar um quadrado amoroso, né? Estocolmo, Rio, Denver e Manila.
Sim. Mas um ponto... Será que é interessante ter uma mulher cis fazendo uma personagem trans, quando, no caso, temos atrizes que poderiam ser?
Sim. Eu acho que é muito legal a personagem, mas a representatividade poderia ser mais legal ainda se, de fato, fosse uma mulher trans. Sim. Assim como Orange is the New Black
Exatamente.
Fez. E a Laverne Cox virou uma sensação, né? Virou um ícone.
Sense8 também, né?
Sense8, exatamente. Então, a Euforia também, a Jules, enfim. Tem gente aí fora.
Sim.
Tem muita gente trans pelo mundo, homens e mulheres, então falhou nisso.
Sim.
Mas de qualquer forma foi um plot interessante, uma conversa bem legal que eles tiveram ali.
Concordo.
E só finalizando aí essa questão que eu comentei sobre Estocolmo, Rio, eu brinquei sobre o negócio do quadrado amoroso, mas eu não acho que a relação do Estocolmo e do Rio seja amorosa.
É muito mais de materna, né? De mãe com filho.
Sim, eu acho que a Estocolmo é uma pessoa de um coração muito bom, mas ela não é trouxa. Ela meteu a arma na cara do Arthurito.
Disse Rafa Kalimã.
Sou religiosa, mas não sou trouxa. E eu sinto que o Rio, ele tá realmente numa situação muito delicada. E que ele precisa do colo da mãe dele. Só que não tem a mãe dele ali perto, né? Então ele encontrou esse porto seguro nela. E eu achei muito fofo isso. Então eu espero que o Denver tenha finalmente entendido a relação deles dois. Porque também o Rio é tipo um irmão pra ele, né?
Sim,
então tá tudo
sim.
em casa, gente. É todo mundo família. Não tem essa.
Inclusive, acho legal puxar esse fato aí de família, né? Que parte 3 e parte 4 viraram a família. Que tanto que quando eu tava vendo, eu falei, nossa, parece Velozes e Furiosos isso, né? Tipo, família, a gente vai se proteger, a gente vai se cuidar. Que é a mesma coisa, que é uma saída até que inteligente pra série, né? De fazer eles continuarem agindo juntos.
Sim, sim. Acho que eu gosto muito da motivação da parte 3. O lance deles fazerem um roubo, mas para salvar o Rio. Eu acho isso muito legal, porque de fato eles não precisam mais de dinheiro. Então virou uma coisa muito maior do que o dinheiro, né?
Eu acho que depois do assalto da parte 3 e parte 4, eles vão precisar de dinheiro sim, porque, meu Deus, como eles estão gastando com coisa, hein?
É, verdade. Mas eles pegaram muito dinheiro no primeiro assalto. Tipo, muito dinheiro. Tipo, pra vida toda.
E eles estão... Eles continuam fazendo o assalto. Ainda assim, tá rolando um assalto.
Sim, continua fundindo ouro lá.
Eu acho que esse ouro, esse ouro vai pra população.
Ah, eu também acho.
Que vai chegar nesse...
As bolinhas, né? Jogar as bolinhas.
Tipo...
Mas o que, que a pessoa faz depois com essa bolinha?
Ah, vende.
Vai nos carinha lá das plaquinhas vendo ouro, né? No centro.
É.
Compro e vendo ouro. Não, assim, com certeza eles vão querer fazer algum posicionamento.
Sim.
Para sacramentar todo o ideal ali deles e o apoio da população e acabar com o governo. Acho que é para esse o caminho que vai. E uma outra questão, né, que era bem importante pra essa temporada era a relação da Lisboa e do professor, que o professor achava que ela estava morta e nós sabíamos que ela não estava morta.
Sim.
Que foi uma cena super triste também na parte 3, o momento ali do tiro que era falso e tudo mais.
Uhum.
Então a gente tava, tipo, muito ansioso pra ele acordar e voltar a lutar e principalmente de saber que ela estava viva, né?
Sim. Foi uma coisa que eu comentei com você, que eu sinto que a parte 3 ia ficar muito mais interessante se a gente terminasse apenas na perspectiva do professor.
Sim, sem saber que ela tava viva, né?
É, porque aí sim ia dar aquele...
Meu Deus, perdemos a Nairobi, perdemos a Lisboa.
Vamos matar a Lisboa, não sei o quê. E aí, durante a parte 4, chega ao ponto de descobrir
que ela está viva.
E aí,
ia ser bem legal mesmo.
É, ia ser uma baita reviravolta, sabe?
Nem que fosse pra revelar, tipo, no primeiro episódio.
Sim,
já, né?
Sim, concordo. Ia ser muito legal.
Ia ser bem legal. Mas, enfim, a Lisboa, ela fica ali de refém, né?
Uhum. Ela quase quebra.
Sim.
Tem uma hora que ela ia entregar.
Inclusive, a Sierra, ela percebe muito isso, né?
Uhum.
E isso vai levar pra resolução da temporada também. Então, teve a ajuda do Antonianzas. Enfim, teve muita coisa, né? Muitos pequenos detalhes.
Sim.
Mas, em resumo, o professor acaba descobrindo e ele consegue salvar ela de volta. Só que aí ele salva ela pra colocar ela dentro do banco.
É, pra quê?
Não sabemos. Acho que faltou pelo menos um. Isso me incomoda um pouco, tipo, tudo é muito secreto e tudo, uhum, a gente tem que ir descobrindo.
Aos
e aí
poucos.
Às vezes você fica meio, mas hã? Eu não gosto tanto dessa confusão, sabe? Tipo, porque até então a gente tava achando, ele tá salvando ela vai voltar e eles vão trabalhar juntos.
Sim.
E aí não. E aí, mas pra que? Qual que é a utilidade dela?
É,
né?
E tipo. É bizarro, porque desde o começo tava pensado que um dos dois ia entrar dentro da casa, dentro do banco da Espanha.
Aparentemente sim.
Eles estavam longe, né? Coisando, não sei o quê. E de repente acontece todos os bagulhos. Agora tem que botar ela lá dentro.
Sim. Aparentemente esse era o plano. De qualquer forma, tipo, independente de quem fosse pego.
Uhum.
É o que dá a entender. Então vamos ver o que essa mulher vai fazer, né?
Inclusive, eu adorei a cena que, tipo, vão resgatar o Gandia. Aí ela desce, e aí ela falando, a gente vai voltar, a gente vai atirar neles. E começa aí, e o cara lá, um dos
Quem
investigadores...
Quem é essa gente?
É, meu Deus, que cojones! Eu achei maravilhoso.
É muito bom mesmo, mal saber. Esse cara, eu esqueci o nome dele.
Eu também não lembro.
Mas o cara que tá liderando ali as negociações e tal. Mano, ele vai ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Porque esse homem cada vez passa mais nervoso.
Sim, sim. Não, mas é muito bom, cara. Que ele... Que cojones, não sei o que, não sei o que.
Ele tá tipo, uhul, vai lá, é nóis.
Aí de repente... Ué, mas o que aconteceu? Aí
todo mundo percebe que o que tá acontecendo.
Menos ele. É muito engraçado.
Essa cena é boa mesmo. E aí, eu acho que ele vai ter um piripaque mesmo na hora que descobrir que não vai encontrar a Sierra.
Uhum.
E que ela tá com o professor, né?
Sim.
E aí...
Que é um outro rolê também que...
Foi muita cagada atrás de cagada pra ela encontrar ele.
Eu não gosto disso.
Eu
acho que
ruim.
É muita conveniência.
Sim.
Ela pode ser uma excelente detetive... Mas é
mas
muita...
aquela câmera boa com a placa do carro ali,
sim,
perfeitamente
sim.
Legível.
Isso eu achei. E o pior não é só a câmera ser boa e com a placa legível. É que ela dá um zoom e continua com a qualidade 4K.
Sim. É bem forçado. É bem forçado. E aí eu não sei, tipo, eu acho que ela vai se aproveitar do professor pra livrar a barra dela. Eu não acho que ela vai... Eu não tenho certeza se ela vai entregar ele. Eu acho que não. Eu acho que ele é mais útil pra ela fora.
Entendi.
Da prisão. Porque tá tudo cagado em relação ao governo, né? Expuseram tudo em relação às torturas. Ela, inclusive, porque o cara que a gente lembra o nome, meu Deus do céu, a gente precisava do nome desse homem. Mas o chefe lá dela, ele tava pronto pra botar toda a culpa em cima dela. Sim. E do Pietro.
Que é o que acontece, né? Na vida real, tipo, sempre vai ter o bode expiatório. Sim, que é o que vai tomar toda a culpa,
fraco,
né?
Sim.
Só que ela fala assim,
ela é ligeira pra caramba.
Eu não,
né,
vou cair sozinha, não.
Sim. Se eu cair, eu vou levar todo mundo junto.
Exato.
Então eu acho que ela não tem mais...
nada a perder?
É, tipo, eu não acho que ela chegar com o professor, tipo, olha que tem o professor de volta. Eu não sei se isso vai ajudar ela, entendeu? Eu acho que o professor vai ajudar mais ela do que o governo.
Será que vai rolar, tipo, ela vai negociar com o professor, ela vai negociar com outro cara pra conseguir coisas, porque ela tá com o professor, tipo...
Eu acho que sim. Eu
vai
acho
virar
que ela
uma
vai
baita
ser...
negociação entre todo mundo.
Eu acho que sim. Eu acho que é a melhor solução pra ela. Eu não acho que ela vai ser mais segura trabalhando pro governo de jeito nenhum, entendeu? Acho que a situação ficou realmente impossível. Os caras estão prontos pra prender ela.
Sim.
Ela tá grávida, tem isso também pra se considerar.
Esse rolê, ela tá grávida de 30 meses já, porque, meu Deus, essa criança...
Sim, não nasce nunca.
Não nasce nunca.
Mas eu acho que isso deve pesar de alguma forma na decisão dela também, sabe?
Uhum.
Tipo, se ela for presa, essa criança vai nascer na semana seguinte, né? Porque já deu. E aí,
vai ser colocada pra adoção,
dela.
Porque o pai também...
Exatamente. Então, não, mas eu acho que nesse caso vai, tipo, pro familiar mais próximo.
Ah, entendi.
Se ela tiver mãe, pai, filhos, eu acho que vai pra eles. Mas, de qualquer forma, ela não vai criar a criança dela. E dependendo de quantos anos ela pegar de prisão,
uhum,
quando que ela vai ver essa criança?
Exato.
Então, eu acredito, apesar dela ser super fria e tal, eu acho que talvez isso pese um pouco, então, dela querer ficar fora da prisão.
Uhum, entendi.
Entendeu? E aí, eu não sei se o governo vai dar, tipo, imunidade total para ela se ela entregar o professor.
Uhum.
Entendeu? Porque agora, do jeito que eles estão queimados, será que adianta prender o cara? Não vai piorar tudo?
Entendi.
Então, eu acho que vai ter toda essa trama aí.
Esse emaranhado.
É, de um querendo livrar a própria barra e o outro querendo queimar e assim vai, né?
Uhum.
Então, até pelo gancho que deixou, tipo, eu acho que a gente vai se surpreender e ela meio que ficar do lado deles. Por interesse próprio,
é
claro.
Sim. É, vamos ver, né?
Sim, ela pode trair eles a qualquer momento.
Uhum.
Mas vamos ver. Bom, mas de uma forma geral, essa temporada ela manteve a qualidade, né? Que a gente estabeleceu aí na parte 3.
Sim.
Desde que a Netflix começou a produzir de fato a série, né?
Uhum. Você vê o resultado do investimento da Netflix.
Sim, eu acho que as cenas de ação foram muito boas. A tensão dessa temporada foi muito boa.
Uhum. Ou seja, esse episódio é maravilhoso.
Sim. Não, eu me emocionei muito, quem diria. Eu chorei baldes.
Sim.
Nessa temporada eu nunca chorei com La Casa de Papel. Então, eles realmente estão evoluindo, eu sinto, os personagens, evoluindo as relações entre eles, que tudo isso eu acho muito legal, mas eu realmente tive um problema com esse final, né, de não ter resolvido esse assalto e de estender por mais uma temporada, eu estou com um pouco de preguiça.
Uhum,
mas dependendo de como for, é o trailer e tal, eu me animo, vamos ver, mas tô um pouquinho na preguicinha, assim.
Sim. Então, vamos esperar pra conferir, né? Sabe, sei lá, quando vai sair essas outras partes.
É, ainda mais considerando agora o coronavírus e todas as produções em pausa, né?
Sim.
Talvez isso... Talvez não. Isso com certeza vai influenciar o calendário da Netflix de várias séries. A gente só não sabe qual era o calendário de La Casa de Papel especificamente.
Uhum.
Né? Então, em breve, a gente deve saber alguma coisa. Porque geralmente eles postam, né? Tipo, começamos a produção da temporada X da série X, né? Eles fazem isso basicamente com Stranger Things e La Casa de Papel.
É.
Então, provavelmente a gente vai saber e... aguardar aí, 2020, final de 2021, começo de 2022, não sei.
Acho capaz, por aí. Eu acho que é quando a gente vai ver. Até lá, lembrar de manter o hype, né?
Ah, eu acho que isso eles sabem fazer muito bem, principalmente aqui no Brasil. O pessoal adora essa série.
É, eu acho que a série saiu na sexta. Acho que na segunda-feira já vai começar a sair pôster por Nairobi, alguma coisa. Eles vão criar essa chamada, essa hashtag... E vão, ó, manter isso por vários tempos.
Sim, sim. Vai ser o grande mantra. Bom, é isso, né?
Sim.
Se você está ouvindo esse podcast... Marca a gente lá no Instagram, @tenisverdecast, pra gente saber que você ouviu. Conta pra gente o que você achou também dessa temporada de La Casa de Papel.
Uhum.
La Casa de Papel.
Se você gostou, não gostou.
Sim, se você chorou muito com a Nairobi. E se você tá empolgado pra ver aí o que vai acontecer em seguida, né?
É, Vamos aguardar.
Vamos aguardar la próxima temporada. La próxima parte.
La próxima parte. Hasta la semana que viene.
Nossa. É isso, gente. Até o próximo episódio e tchau.
Hasta luego.
Hasta luego. Boa.
Você sempre pulava abertura, eu gosto da abertura.
Eu gosto da abertura também, mas é que tinha uma hora que tinha que correr, né?
É, deixar aqui, ó, constado que a Nathalie sempre pula abertura das coisas.
Depende da série, depende da correria de fazer maratona pra editar vídeo.
Ah, sim, mas a gente tá assistindo uma que não precisa pular abertura. Ou é porque você não gosta da abertura?
Você tá falando de Little Fires Everywhere?
É.
Eu pulo porque eu acho ruim mesmo.
Caramba, eu gosto. Que coisa.
Eu acho a música meio chata. Ah. E ela é muito longa.
Entendi.
É isso.
Tchau.